Você fala ansiedade no trânsito.
Sim, e intolerância, e buzina, né? Eu acho que os carros tinham que ter... acho que devia ter a buzina aí com outro tipo de... A buzina tinha que ser automática, eu acho, uhum. Sem o condutor, né? Porque o condutor, muitas vezes, é uma impaciência e uma agressividade, né? Algo acontece, né? Eu não sei se as pessoas lembram daquele desenho que tinha antigamente, lá nos anos 80, do Pateta, que era um carinha que, quando ele entrava dentro do carro, ele se transformava num monstro. E saía, né? E às vezes acontece isso com a gente também, né? Com algumas pessoas, né? Entra dentro do carro e, bom, agora eu sou o senhor aqui, né? E todo mundo tem que acatar o que eu quero, né? É um reflexo, é uma marca muito presente hoje.
Não existe o rei do trânsito, né? Não existe o rei do trânsito.
Exato.
Bianchi, sobre os trevos de acesso à nossa cidade, tenho aqui, graças à informação do bombeiro Girardi, os acidentes que aconteceram em 2020. Trevo Norte, que é o mais perigoso da cidade, 10 acidentes envolvendo carros, motos e caminhão, resultando em algumas pessoas feridas e uma pessoa perdeu a vida. 4 acidentes no trevo Via Nicolau Vergueiro, também que é perigoso, e mais 2 acidentes que aconteceram nos trevos do bairro Santa Rita e trevo sul da cidade. Mas antes da sua reivindicação, você acredita em fatalidade ou não, hein?
Eu acredito em fatalidade, como o João comentou, as fatalidades existem em todos os seus segmentos, né? Mas acredito na imprudência. Eu sei da imprudência que existe no cidadão, principalmente no que se diz em trevo, né? Em trânsito. Existe a bebida, né? No trânsito. Existe a impaciência, que nem o João disse, existe a intolerância com os outros, né? Eu tenho visto algumas pessoas que vêm de fora, de outras cidades aqui em Marau, e essas pessoas aí chegam não só no trevo, mas também na cidade, e eles têm um pouco de cisma, porque eles não conhecem a cidade. Então chega numa esquina, ele fica com medo de ultrapassar sem saber se é viável, se é segura, se é preferencial, se não é. E muitas pessoas, uma pessoa para às vezes para dar uma preferência numa avenida preferencial que ele não sabe que é, né? Que ele não tem conhecimento, ele está entrando e as pessoas abrem a buzina atrás, né? Xingando, mesmo vendo a placa do automóvel que é de fora, e abre a buzina, xinga, burro e isso e aquilo. Então isso aí é uma falta de educação do cidadão, né? Principalmente com uma pessoa que vem de fora para visitar a nossa cidade, se veio visitar passeio, trabalho, negócio.
Se é turismo ou não, né?
Né? E então, respeitar essas pessoas. Eu acho que existe a intolerância maior e a falta de um pouco de respeito com outro ser humano, com outra, né, pessoa que é igual a gente.
Eu fico pensando aqui, João e Antônio, se essa mesma pessoa que hoje mete a mão na buzina, se quando ela for numa outra cidade... fariam com ela a mesma coisa, o que ela acharia, né?
Já existe um ditado, né? Não faça para os outros o que você não quer para você, né? O que não serve para mim também não serve para você. Então eu acho que é um pouco, bastante intolerância.
E você vem aqui em nome dos demais empresários de Marau sobre a questão dos trevos. O que você gostaria de reivindicar nesse momento, hein?
Na verdade, eu venho aqui, Maculã, mesmo porque eu não sou autorizado a falar em nome dos empresários. Tá? Quem deve falar isso aí é a Associação Comercial, que tem um sindicato para isso. Mas como empresário da cidade alta, que nós temos outra cidade por lado da rodovia, né? Os loteamentos... citar alguns, Santa Lúcia, Colina Nova Amaral, Freia Adelar, Nova Alternativa, e São José Operário, que é o maior. Então, nós temos, além de população, nós temos uma outra cidade por lá de lá. E lá, para o outro lado, nós ainda temos o Parque Industrial. Né? Então, eu quero falar em nome do cidadão. Né? Não só do empresário, mas também do cidadão. Eu acho que é de conhecimento de vocês, nós fomos cobrados há 2 anos atrás, mais ou menos, acredito eu, pelo DAER, o Departamento de Estradas do Rio Grande do Sul. Tá? Nós somos cobrados, todos os empresários que têm comércio paralelo à rodovia, naquele setor ali e também no outro setor, nós somos cobrados, notificado que nós estávamos usando a rodovia de maneira inadequada, fora da lei. Ou seja, nós estávamos saindo do nosso comércio por lugares errados. E que, se acontecesse um acidente nessa saída e entrada, a responsabilidade era única nossa. Então, eu acho que eles queriam que todos os empresários que fazem parte da rodovia procurassem os seus clientes e dissessem: olha, vocês não podem entrar aqui, né? E aí a Associação Comercial se envolveu, a Prefeitura se envolveu, foi feito um projeto, foi cobrado dos empresários uma taxa para ajuda no processo e coisa. Mas o que eu quero dizer realmente é que o Trevo Norte de Marau, ele virou um verdadeiro pesadelo. Um verdadeiro pesadelo. Às 7:30 da manhã e às 5:30 da tarde é o maior pico de horário, né? Porque nós não temos uma cidade entrando num trevo, nós temos uma cidade atravessando para uma outra em cima de uma rodovia, que seria o loteamento Freia Adelar, e outros loteamentos ali. E quem vem de Passo Fundo para acessar Marau, aí sim é pior o pesadelo. É pior. Né? Então, o que, que é a minha reivindicação? Nós temos plena consciência que esse problema do Trevo Norte de Marau não é do município. Não é a responsabilidade do município. Nós temos a plena consciência. Nós sabemos que a responsabilidade do Trevo Norte de Marau é do DAIR, é do governo do estado. Se o DAIR não tem dinheiro, alguma coisa está errada no DAIR. Quem que é o culpado para o DAIR estar com problema? É o gestor do DAIR. Quem que nomeia o gestor do DAIR? É o gestor do estado. Mas o que eu gostaria de pedir encarecidamente: a modificação do Trevo de Marau em sentido de rótula. Se não dá para fazer uma rótula em cima do trevo, que façam para frente, sentido Vila Maria, um retorno. Porque não é essa questão de dos acidentes que houve e uma vítima em 2021, em 2020. No trevo de Nicolau Vergueiro é outro pesadelo. Quantas vítimas nós já perdemos no trevo de Nicolau? Então, se você fazer as estatísticas, Casca tem 10 mil habitantes e tem uma rótula no trevo principal há muitos anos. Se você for ver que Marau tem 44 mil habitantes hoje, né? Então esqueceram do Trevo Norte, principal entrada de Marau. E se fosse um trevo simples, que não precisasse acessar para o lado de lá, mas tem outra cidade para o lado de lá. Então, o que, que eu gostaria de pedir do poder público? Né? O prefeito Iura, o vice-prefeito Dr. Rui, os vereadores que foram eleitos esse ano, né, que estão iniciando o mandato.
Temos os deputados, né, Antônio?
E juntamente liderança política municipal, que enganjasse junto as duas lideranças políticas estadual que nós temos de Marau, né? Porque Marau tem o privilégio de ter dois deputados estaduais filho de Marau.
Que é um tanto quanto raro, né?
Então, eu acho que usando o poder político do prefeito municipal, que aliás é um excelente gestor, né? E já foi um bom gestor e será com certeza um bom gestor, a sua equipe, que usasse as suas influência política junto à nossa liderança política estadual, e que fosse até o DAE, até o Governo do Estado, até a Secretaria de Transporte, para melhorar o trevo de Marau. Né? Porque não adianta projeto para 20 anos, nós queremos solução. Né? Você imagina que nós temos um parque industrial em Marau que não tem uma rótula para um caminhão entrar. É outro pesadelo. Né? Então, imagina você a quantidade de gente que trabalha no parque industrial.
Exatamente.
Né? E digo mais, não só as locomoção automotiva, mas nós temos pessoas que moram cidadãos que moram e trabalham, moram nos loteamentos de cima da rodovia, e às vezes trabalham na cidade, e sequer talvez tem dinheiro para pagar o transporte público. É obrigado a atravessar a rodovia a pé.
Mas esse detalhe, né?
Então, será que nós temos que esperar que mais vida se perca ali, que mais prejuízo se perca? Porque se a gente continuar com esse número de acidentes no trevo norte de Marau, o segurador não vai querer fazer mais seguro para os carros de Marau.
É, se antes o Dair cobrou de vocês, empresários, agora é a vez de cobrarmos do Dair também. Ouvinte com a gente pelo WhatsApp diz o seguinte: ouvinte diz que se sente mais segura dirigindo em Passo Fundo, pois acha que o motorista de Marau é mal educado. E aí, João?
Pois é, né? Mas olha, eu trabalho em Passo Fundo também, agora um pouco menos por causa do fator da pandemia, né? E lá também tem um fator de buzina que incomoda muito, né? E que está atrelado à ansiedade, intolerância, tudo que a gente vem falando, né? Mas puxando um pouquinho para o que o Antônio falou aí, eu acho que é de extrema importância, porque nós como seres humanos... Daí vou dizer de novo, né, mais pelo lado da psicologia, da psicanálise, assim, nós somos dotados, assim, né, nós temos uma pulsão, nós temos necessidades, às vezes, né, que às vezes se torna até um vício, né, tem o fator da ansiedade, então, e tem o fator que é essa... Às vezes, muita falta de ética, né? E essa desimportância para com o outro. Então, o que a gente precisa? Isso desde bebê, desde pequenininho, desde quando a gente nasce, a gente precisa de alguém para instaurar as leis, para garantir a calma, a paciência. Muitas vezes, isso vai se dando de um modo complicado, né? Então, a gente precisa estender isso, né? Pegando o que o Antônio falou aí, estender isso aos governantes, né? Porque sim, eles, né, através da influência deles, do poder deles, né, eles podem trazer essas condições. Mudança de lei, mudança de trevo, mudança de estrada, mudança de placa, tudo que possa auxiliar e ajudar a barrar essa pulsão, às vezes, do ser humano muito destrutiva. Isso é natural do homem, uns mais, outros menos. Se a gente não conta com lei, muitas vezes, externa, se a gente não puder contar com essas leis externas, né, o ser humano tende a brecha ética, né, que costumo chamar, tende a aumentar. E isso diferente para cada um. Então, se a gente tem lá um trevo mal distribuído, com certeza facilita o acidente. Se a gente tem uma viazinha para fazer uma contraversão, o ser humano vai lá e pega e faz a viazinha da contraversão, né? Então, a gente carece, claro, nós poder nos ajudarmos, né? Isso também é diferente para cada um, mas a gente precisa de representantes comprometidos eticamente com o bem-estar do cidadão, investindo em segurança, leis, né? Uma outra coisa que tu falaste da impunidade, que é uma coisa para um tema aqui, um outro momento, as pessoas cometem atrocidades e a lei tem uma brecha violenta. Então, como é que a gente barra algo que está capenga dentro de nós se não é com uma coisa externa? A gente precisa de câmera de vigilância, a gente precisa de... Porque senão não contém. Não contém. E a marca dos nossos tempos é isso, né? Essa falta de uma empatia, de se importar também com o outro, de preservar a própria vida e a vida das pessoas.
O ouvinte coloca o seguinte em nosso WhatsApp: bom dia, meu filho trabalha no distrito industrial, todos os dias fico com o coração na mão, precisa urgentemente de um trevo ou uma passarela. Faz muito tempo que só promete. Né, Bianchi?
Como eu te disse, eles cobraram nós no passado já, né, sobre o que estava errado, que o DAE queria fazer valer a lei federal, né, nas rodovias. E que nós tínhamos que tomar providência. As providências que foram tomadas por nossa parte foi pagar uma taxa para ajudar no processo. Uhum. Né? O processo não saiu do papel. Né? Isso já faz 2 anos. Já vai indo para 2 anos. Então, as coisas que a gente vê que estão erradas, né, Marcolão? Nós tínhamos uma lombada eletrônica em frente à metalúrgica, né, ali do São José. Ela foi tirada. E nós temos... Recentemente, o governo do estado instalou pardais nas rodovias. E eu pergunto para você, tem um pardal instalado antes da curva do Birm para Fundo, indo daqui para lá? Ele está 1 quilômetro antes da curva. Ele não tem serventia nenhuma, além de tirar dinheiro do cidadão que não conhece a rodovia. Porque não está prevenindo acidente nenhum. E outro, ele é 80 km por hora. Né? Então, ao invés de instalar um pardal lá na curva, mas tem uma câmera que identifica carros roubados, irregulares, etc. Essa câmera também identifica em Marau, não lá no meio da rodovia. Então, se tivesse pelo menos uma lombada eletrônica antes do trevo e uma depois, já servia de ajuda para os caminhões não passarem ali em alta. Uhum. Caminhões que fazem a trajetória de Passo Fundo para a Serra, que é praticamente o canal que liga o Planalto à Serra. Esses caminhões, esses carros, que muitas vezes não conhecem nem o trevo, encontram uma lombada antes. Uhum. Vai atrasar um pouco o trevo? Vai atrasar. Não pode ter sinalizador e sinaleira na rodovia? Pode sim. Pode sim, lá no Vale do Sino, na metrópole de Porto Alegre, é cheio de sinaleiro em cima da 116.
Algo, né? Que possa, importante essa colocação do Antônio, que daí vem de encontro, né? Algo que possa inibir nós, seres humanos, um pouco.
É difícil.
Uma coisa que vem de fora para dentro.
É difícil colocar, porque de dentro não tem dinheiro, fora. Não tem isso. Mas colocar duas sinaleiras ali, se o DAE não tem dinheiro, autoriza. Autoriza a população de Marau a colocar.
Aquela história, né? O brasileiro só se dá por conta e recua quando dói no bolso.
Pois é, né?
Se fala muito na responsabilidade do cidadão. Porque o cidadão é mal educado, o cidadão é mau motorista, é isso e aquilo, ele não toma cuidado. Mas se o Estado não dá condições para tu tomar cuidado, fica difícil.
Exatamente. Né? O ouvinte comenta que o motorista não liga o pisca-pisca, que é regra. E aí eu te pergunto, João, por que é que achamos que sempre o outro está errado, hein?
Que excelente pergunta, Marco. Mas olha, excelente pergunta. Porque a tendência é a gente projetar no outro, né? Então, eu não tenho problema. O problema é o outro. E isso nos leva para um caminho muito complicado. Movimentos, às vezes, inconscientes, né? Então, é sempre o outro, né? Pode usar o esquema do Daia. Então, vocês se viram lá, né? Dão um jeito lá, porque... Tá, mas e o Daia? Né? Vai entrar ou vai só delegar? Né? Isso é porque não é o órgão Daia. É o ser humano que comanda o Daer, que é o problema. Não é o homem, não é o político, é o homem político. Né?
Tem diferença, né?
Muito, né? E isso que tu falaste aí né? Um pouquinho isso é presente em cada um de nós. Né? É difícil tu olhar para a ferida, tu ver, né, a tua ferida. Então, uma coisa que eu gostaria de dizer aqui, né, pessoal... É uma questão importante. Então, tem uma parcela muito grande do trevo, sim. Uhum. E tem a parcela nossa como seres humanos. Às vezes a gente está mais desatento. Às vezes tem o fator da idade. Às vezes tem o fator da pressa. Então, é um conjunto. E principalmente uma coisa que me chama muita atenção, partindo do viés daí da psicanálise, então, que a gente é habitado pelo infantilismo, um infantil, não no pejorativo. Nós temos um infantil... que nós somos criança. E temos alguns comportamentos assim. Então, o que que acontece? Aquele pensamento mágico que a gente tinha lá atrás de que nada vai acontecer quando a gente é criança, isso não me acontece, isso não dá nada. Essa frase, não dá nada, pode ir que não dá nada, sabe? Isso é uma coisa que me preocupa. Eu lembro muito do caso lá da... Vou misturar um pouquinho aqui, mas acho que cabe, naquela questão da Boate Kiss. Né? Aquilo foi fatalidade? Não foi fatalidade. Vamos fazer assim que não dá nada. Não precisa extintor lá. Ah, deixa os músicos... O músico foi erguer o sinalizador. Ah, aqui não dá nada, é uma festinha, vou erguer. Sabe? Então, contribui fator humano com o fator da estrutura. Boate Kiss com ser humano. Trevo com ser humano. Agora, você bota um trevo legal, um trevo bacana, um trevo ajeitado...
Obedecendo as leis.
Obedecendo as leis, uma passarela...
Que a lei garante ao cidadão. Exato.
É claro que vai diminuir, vai, o acidente vai cair. Não vai parar? Não vai, tem um fator humano. Mas vai contribuir e vai diminuir, com certeza.
É, são duas respostas. A resposta à população, que paga seu imposto direitinho e é cobrado por isso.
Exato.
E a responsabilidade como gestor do órgão que você ocupa hoje. José Luiz Pissolato sofreu acidente em 92 no Trevo Norte, ele e o filho. Ainda sofre sequelas e diz que sim, que o Trevo poderia ser muito melhor do que hoje.
Temos as sequelas, né, Antônio? Tem sequelas físicas, tem sequelas emocionais, né? São vidas que se perdem, né?
E poderia ser evitado?
Poderia ser evitado.
É? Eu pergunto assim, diminuído. Será que só o cidadão que tem que cumprir com as suas leis? Eu não tenho um número para dizer para vocês, mas quantos carros nós temos hoje em Marau que contribuem com o IPVA?
Hoje Marau tem a média de 3 a 4 carros por habitante.
Então, nós por temos aí. 100 mil carros?
É, possível.
Né? Quanto que o DAIA, o Estado, não arrecada por ano só em Marau de IPVA? E não investe um centavo sequer nas rodovias. Então, essa solicitação, essa reivindicação minha, incluindo inclusive a Prefeitura de Marau, que a gente sabe que não é do poder municipal essa responsabilidade, mas que usem, como cidadão de Marau, como, né, prefeito, vice-prefeito, vereadores eleitos, entidades políticas, juntamente, mais uma vez, encarecidamente, eu peço ao deputado Zanquinha, ao deputado Turra, que são filhos de Marau, que representa Marau e o Estado lá na Câmara, né, que tenha dó do povo de Marau com relação a esse trevo. Né. Então, não é só o trevo norte, não. É o trevo do Parque Industrial, é o trevo do Nicolau Vergueiro. E será que se não é o problema do trevo, não teria acontecido também 10 acidentes ali no trevo da vícola, uhum, né, da BRF, que tem uma rótula.
Exato. Bom, o ouvinte coloca aqui o seguinte, formação dos condutores ou formação dos próximos motoristas, os novos motoristas, né? Por que que não se ensina também nas rodovias durante a escola, né? Aí você aprende na cidade, aí você tem que pegar a estrada. Ah, mas eu não aprendi a dirigir na estrada. E aí, como é que fica aí? Uhum. João, como é que fica o psicológico da pessoa? Você aprende aqui na cidade a conduzir, sim, um veículo e depois tem que encarar uma rodovia, uhum, que não teve experiência de dirigir na rodovia.
É uma boa colocação, né? Porque aí você vai ou aprender com algum familiar, com alguém que está próximo de você, ou você vai aprender sozinho, errando, acertando, né? Mas eu sempre pendo muito para o meu assado, porque é uma coisa muito real. E as questões psicológicas, elas estão presentes em tudo, em qualquer ação, em qualquer reação. Não tem como a gente fugir disso, né? Então, esse fator, ansiedade, intolerância, isso está muito presente, né? Sempre teve, hoje mais, né? O próprio trevo ali, Antônio, né? Eu já me peguei fazendo isso, e de você então encontrar uma baita fila ali e você andar um pouquinho mais lá na frente e fazer o balão lá é um escritório do Fuga lá, né? Isso. Você fazer o balão ali, que também é uma coisa que não deixa de ser perigosa, porque ali não é um trevo, né? Ou você descer um pouquinho mais e entrar à esquerda ali na estrada de chão, ali eu não lembro o nome do local.
Tudo errado,
ali,
né? Tudo errado.
Exato. É.
E por que o cidadão faz errado?
É.
Porque o Estado não dá condições para o cidadão fazer certo.
E, Antônio, uma coisa principal também. Não dá, tu tá coberto de razão, mas a gente também tem que fazer uma meia-culpa, aquela coisa de não delegar só. Né? Eles têm que fazer. Tu tá certíssimo, a gente precisa reivindicar, mas o apelo que tu tá fazendo, bacana. E o apelo que eu faço também, é que a gente consiga também controlar um pouco mais os impulsos, que é difícil, somos seres humanos, tem dias bons, dias ruins, e às vezes aquele fator angústia, ansiedade, aquele ali atrapalha tudo, né? Não dá para esperar 5 minutos, né? E aí as coisas também acabam acontecendo. Então a gente precisa colocar as duas questões em pauta. Trevo, sim, modificado, reduz muito. E a questão do ser humano, né? Cada um olhar, tentar fazer esse movimento que é super difícil e olhar onde é que eu estou me passando hora e outra e principalmente o que, que me move a fazer certas coisas que eu faço no trânsito. Tanto no trânsito como fora. Exato. Né? E esse é um movimento difícil. A gente também espera que venha tudo lá de fora e lá fora tem que fornecer. Mas nós também, a partir de dentro, temos que fazer algo.
Olhar para o outro de uma forma diferente.
É, e para a gente.
Mais humanizado.
E para a gente. Assim como os deputados aí, que eu acho que eles podem contribuir, sim. Né?
Com certeza.
Bom dia, Maculã. Que entrevista maravilhosa, cheia de muitas verdades. Obrigado a Salete. Bianchi, algo mais para a gente? Sua mensagem para encerrar o nosso bate-papo de hoje aqui.
Quero agradecer a rádio Alvorada, tua rádio, que sempre nos abriu o microfone. Agradecer ao João, ao Maculã, por esse convite, essa oportunidade. E gostaria de agradecer também a todos os cidadãos, né, que usam esse trevo ali, tanto os que moram por lá de cima, que moram por lá de baixo, aos empresários que estão lá em cima com dificuldade desse trevo, que não vamos esquecer, né? Vamos trabalhar, vamos cobrar. Vamos isso. Cobrar porque nós somos cidadão que pagamos imposto, que precisamos desse trevo, né? E que eu cheguei em Marau, eu sou paranaense, eu cheguei em Marau em 1994, me considero cidadão marauense já, né? Já faz 20 e tantos anos. Viajei 26 anos na estrada como representante comercial. Conheço todo o estado do Rio Grande do Sul, conheço todo o estado de Santa Catarina, São Paulo, e a nossa rodovia 324, infelizmente, está abandonada, principalmente no que diz dentro da área urbana da rodovia.
Sem falar dos acostamentos, né, Bianchi? Muito obrigado, boa sorte com a gente.
Obrigado a vocês.
E para encerrar aqui, João, o ouvinte pergunta o seguinte, ou coloca, né? O seguinte, educação do trânsito desde pequeno nas escolas, o que acha, hein?
Boa.
Uma disciplina?
Eu acho que é interessante. É interessante, sim. É uma boa... Porque começa tudo lá atrás, né? As coisas começam lá atrás. Né? Isso é real e é muito verdadeiro. E se eu posso dizer algo com propriedade e com verdade, é que tudo começa no berço. Não tem.
Não foge disso.
Não foge. Então é uma boa dica, sim. Né? E agradecer, né, Maculão, o espaço, o prazer conhecer o Antônio, não conhecia, né? Soube que era um amigo do meu pai, né? Então foi um prazer conhecer ele. É um prazer estar aqui, né, sempre que possível. E também convidar as pessoas a que, assim como o Antônio, né, que se dispôs a vir aí, fazer um trabalho. Isso é um trabalho que ele está fazendo. Eu sei que as redes sociais são democráticas, por favor, com todo o respeito eu falo aqui, cada um usa como quer, né? Mas que saia um pouquinho das redes, desse bate-boca, que não leva a lugar nenhum, e talvez como o Antônio está fazendo aqui, a gente está fazendo aqui, que use... Né, essa agressividade, porque a agressividade é importante, né? Não era o Frei que estava falando antes aí da revolta?
Exato.
Né? A revolta ela é importante, desde que ela não seja destrutiva. Uma revolta prol de vida e não revolta prol de morte. E aí uma revolta que leve, né? Então toda essa briga no Facebook, né? Quando vocês colocam uma foto de um acidente lá, todo mundo começa a julgar. E aí vira uma briga entre si, então toda agressividade desperdiçada numa coisa que não leva a nada. Então, olha aqui, tá o Antônio aqui, a gente tá aqui. Que ideias mais pode ser sair dessa revolta?
Então tá na hora de mais ações do ser humano do que falar, escrever.
Do que escrever e despejar a raiva. Vou dizer de novo, respeito, até tô dizendo aqui porque depois isso aí tá nas redes, né? Então, com todo respeito, cada um usa como quer. Mas a gente precisa sair um pouco dessa polaridade destrutiva, né? De um destruindo o outro e um atacando o outro e despejando num lugar que não vai para lugar nenhum.
E acha que isso é vitória.
Exato.
Não é, né?
Isso.
Espalhar ódio,
gente. Gente, muito obrigado. Conte com a gente. Voltamos aqui um dia para falar sobre impunidade no trânsito, né? A pessoa mata...